Começa nessa segunda-feira a temporada 2014 do CBN Saúde. A partir de hoje, a gente vai trazer para você novos programas, novas conversas, novas entrevistas. E a gente tem o prazer de receber nessa segunda-feira o Kleber Barbão, ele que é fisioterapeuta na área esportiva. O Kleber já trabalhou com a Seleção Brasileira de Futsal, com a Seleção do Mundo de Futebol de Praia, com o Sporting de Portugal, também no futebol de praia. É, atende também aqui em Maringá o vôlei, né? A equipe de vôlei, a equipe de futebol. Enfim, tem todo aí toda uma história voltada para a fisioterapia e, em específico, na área esportiva. Kleber, seja muito bem-vindo à CBN, prazer recebê-lo.
Eu que agradeço, Ronaldo, agradeço o convite, é um prazer estar aqui falando na CBN, uma rádio que eu particularmente gosto de escutar e estar sempre acompanhando.
Kleber, eu gostaria de saber, assim, primeiro, como que começou essa sua história com a área de esportes, porque a gente sabe que para abrir ali campo para uma área tão específica como essa, às vezes não é tão simples assim.
É, começou pelo fato de eu ter sido atleta, né? Então eu cheguei a jogar futebol, lógico, em categoria de base. Eu acho que, como um atleta, eu fui um excelente fisioterapeuta, né? Porque acabei indo para a área do estudo. Mas o que me motivou a trabalhar nessa área é o fato de ter praticado esporte, né? De alto rendimento. E aí a gente foi estudando, procurei me capacitar e as portas foram se abrindo. E estamos lutando ainda para conquistar algo aí.
Bom... E aí, nesse trabalho da fisioterapia voltada para o esporte, você conseguiu notar que muita coisa, às vezes, acontece com o atleta por falta de um cuidado, de uma prevenção, de um trabalho ali que pode ser feito antes da prática esportiva?
Exatamente, Ronaldo. O que a gente vai percebendo é que a área da fisioterapia está crescendo bastante, não só na parte curativa de tratamento, né, como também a parte de prevenção. Então hoje, tanto atleta como esportista, né, aquelas pessoas que gostam de praticar uma modalidade de forma amadora, tem que se preocupar um pouco mais, né, fazer avaliações, histórico de lesão. Isso previne lesões futuras. Então todo aquele trabalho que a gente faz em atleta de alto rendimento acaba, né, escoando aí para esses atletas, aí, os esportistas de fim de semana.
Kleber, existem pessoas, existem atletas e pessoas de um modo geral que são mais suscetíveis a lesões?
Olha, sim, eu acho que a individualidade genética, né, biológica de cada um, né, predispõe a algumas lesões. Por exemplo, no caso das mulheres, algumas mulheres são hipermóveis, né, que tem uma facilidade em ganho de amplitude articular, já são, tem uma predisposição a ter determinadas lesões. No caso de homens, que tem um encurtamento maior. Então, cada biotipo de uma pessoa, pode influenciar, sim, na lesão que ela possa ter.
Explica um pouquinho mais pra gente sobre essa questão do biotipo.
É. Por exemplo, você pega, como eu já citei, mulheres que têm essa facilidade em se alongar, que têm uma boa mobilidade articular. Se ela não tiver um bom tônus muscular, um bom trofismo, né, começam a aparecer as lesões.
Vamos,
né,
tentar explicar para o ouvinte o que é esse tônus muscular e tal.
As pessoas hipermóveis, né, como ela tem essa hipermobilidade articular, se ela não tiver uma boa força muscular, né, não tiver uma resistência muscular, acaba havendo uma sobrecarga maior nas articulações, né? E aí, consequentemente, começam a aparecer as lesões, que nós chamamos de lesões secundárias. Muitas vezes a gente fica só atento àquelas lesões primárias, que são aquelas traumáticas, né? Quando eu machuquei o tornozelo, machuquei o joelho em tal dia, quando eu caí, bati. E o que mais acontece hoje nas pessoas que estão praticando essas caminhadas, as bikes, né, as corridas, são essas lesões secundárias. São aquelas que um erro numa forma de planejamento de trabalho ou uma falta de orientação vem gerando essas lesões. E aí vem a individualidade genética, uma pessoa que tem um padrão de pé, um pé um pouco mais cavo, associado a um calçado inadequado, enfim, vários fatores aí podem gerar as lesões.
Gente, isso me faz pensar que tem gente, inclusive, que por conta desse biotipo, às vezes uma caminhada ele pode se incomodar, enquanto o outro faz 3 vezes mais quilômetros caminhando e fica tranquilo.
Exatamente. Além do fator, né, que a gente falou, que é de hipermobilidade, às vezes essa pessoa que faz um pouco mais de caminhada tem uma orientação melhor, né, uma vestimenta melhor, um calçado melhor. Então tudo isso vai influenciar o local onde ela pratica essa atividade, se é em asfalto, se é em grama, o tipo da atividade, se é uma bicicleta que não tem tanto impacto, se é uma caminhada que já tem um impacto, e se essa bicicleta realmente está adequada para essa pessoa, né, do tamanho dela. Então são vários fatores aí que pode estar influenciando.
Isso é bem legal e explica, né? Porque às vezes um casal, né, sai ali para dar uma volta de bicicleta, quem sabe circulam ali por 2 quilômetros e ele chega às vezes tranquilo e ela chega exausta. E às vezes aparentemente teriam até o mesmo condicionamento físico. Mas tem a ver às vezes com o próprio organismo.
Exatamente. Por mais que sejam pessoas até bem treinadas, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, às vezes a pessoa é bem treinada para uma caminhada. Então ela faz lá a caminhada, o trote, né, durante 30, 40, 60 minutos, aí ela vai transferir o esporte, vai para uma bicicleta ou vai jogar um futebol, são estímulos diferentes. E às vezes ela fala assim, mas poxa, eu aguento correr uma hora, eu fui jogar futebol 30 minutos e já estou todo dolorido. Então são estímulos diferentes, né? Fibras musculares diferentes na qual a gente trabalha, movimentos diferentes, isso também pode gerar lesão.
Bom, essa estrutura muscular que a pessoa tem, vamos chamar dessa forma, é natural da pessoa, né? Não dá para ser desenvolvido ali desde a infância, já começar a, quem sabe, preparar aquela pessoa para um esporte de alto rendimento, para ser um atleta, ou dá para fazer isso?
Olha, Ronaldo, hoje a gente tem que pensar nas leis do condicionamento físico, né? Como eu já falei, tem a lei da individualidade, cada pessoa tem um padrão, e a lei da especificidade. Por exemplo, isso na Rússia e na China é feito bastante isso aí. É feito uma análise do biotipo da criança, e dependendo do tamanho dela, do corpo, da massa, do tipo de fibra, essa criança ela é encaminhada para o esporte que ela vai ter o melhor rendimento. Né? No Brasil já existem alguns movimentos, né, para isso, né? Mas aí você entra num dilema, né? Você vai obrigar a criança a fazer um esporte na qual ela não gosta, mas será que ela vai ser atleta mesmo? Né? Mas o que pode se fazer é uma pessoa que não é atleta de alto rendimento, que queira praticar determinada modalidade, você consegue fazer um treinamento específico para ela praticar aquela modalidade. Não necessariamente ela vai ser a melhor naquilo que ela está fazendo, porque existe a individualidade biológica junto com o trabalho de especificidade.
Eu pergunto porque é impossível não lembrar das irmãs Williams do tênis, né, em que o pai ali fez todo um trabalho, né? E às vezes alguém que é voltado, que gosta do esporte, fica imaginando, né? Eu vou preparar esse garoto, como fez o pai também do Neymar, para ser, né, um atleta ali de alto nível. E a coisa não é bem assim, né?
Não é bem assim. Além da uma coisa que a gente percebe, né? A gente que atua nessa área do esporte, eu já trabalhei com crianças quando dei algumas aulas de futebol. É que às vezes a criança ela pode ter até um caráter biológico bom, ter uma boa coordenação, ter uma boa aptidão física para estar jogando, mas às vezes essa pressão dos pais que você falou, às vezes acaba criando um bloqueio psicológico. E às vezes a criança acaba não evoluindo no esporte em função do bloqueio psicológico também. Então é uma coisa muito, muito ampla, né? Tem um exemplo de um garoto que jogava em Campo Mourão, que acabou indo para o Santos, que era a nova promessa, e esse garoto já está lá para os seus 20 anos e acabou não vingando, né? Ou seja, alguma coisa aconteceu nesse caminho, porque o biotipo ele tinha, a qualidade técnica ele tinha. Às vezes alguma coisa psicológica acabou influenciando nesse garoto. Então uma coisa está interligada à outra, né? É uma área bem bacana, mas é muito ampla.
E tudo tem que estar sendo bem trabalhado, né? Você trouxe, inclusive, essa questão emocional. E a questão emocional, às vezes, motiva lesões?
Olha, a gente acredita que sim, né? O fator psicossomático é uma coisa que pode gerar muitos desequilíbrios aí, né, no organismo. Então, aquela pessoa que está depressiva, que está desmotivada, às vezes vai por forçar, acaba fazendo alguma coisa errada. Eu acredito muito nessa parte da psicossomática, né? A parte psicológica interferindo no corpo, sim.
Inclusive, o sujeito não está bem equilibrado, não está legal, aí parece que tem mais lesão.
Exatamente. Uma coisa até
se quebra mais.
Que chega lá na clínica pra gente, aquela história daquele cara que, eu estou citando um exemplo, né?
Fica à vontade.
Que vai lá pra beira do campo assistir, aí tá faltando um para completar o time, aí o pessoal fala assim, não, vai, entra você, e o cara não queria jogar, e acaba jogando, e nesse jogo ele se machuca, né? Eu acho que sim, ó, a preparação psicológica pra atividade física, ela tem que ocorrer, Né? A pessoa ela tem que estar motivada, ela tem que estar planejando o que ela vai fazer. Por mais que seja uma simples caminhada, ela tem que estar psicologicamente preparada para isso. Elas têm que estar com vontade de fazer. Eu acho que daí a atividade ela fica mais prazerosa e muito mais saudável.
É, isso é muito legal, né? Porque se a pessoa está bem, parece que não chama também lesão, né? E às vezes está lá com a cabeça meio complicada, ele se machuca mais fácil, não rende tanto, então tudo isso acaba interferindo, né?
Com certeza, é uma coisa que eu concordo muito com isso. A preparação psicológica, ela é importantíssima. No tanto que alguns médicos, né, que praticam cirurgias bariátricas, alguns cardiologistas, né, que indicam atividade física para as pessoas sedentárias, ela acaba indicando também um psicólogo para isso, né? Tanto para conter um pouquinho a ansiedade, lógico, da parte da alimentação também auxilia, mas também para incentivar essa pessoa a fazer atividade. E hoje um ramo que está crescendo muito na área desportiva são os psicólogos desportistas, né? Que estão trabalhando nessa parte motivacional do jogador, né? A saber lidar com a dor, lidar com a lesão. Então é uma coisa bem, bem bacana.
Muito bem, nós estamos conversando com Kleber Barbão, fisioterapeuta na área esportiva. Daqui a pouquinho nós voltamos.